xalala, xalala, leitura de e-mails, meu povo lindo, aqui é o Tchau Queiroz.
Plim, plim, aqui é Vicky Rodrigues. Não veio na minha cabeça agora, não sei.
É o que eu falo, a gente fica longe um tempo, quando a gente volta as pessoas estão o quê? Fumando crack. Acontece, aqui é Thiago Berto. É bom estar de volta.
Pena que eu não posso dizer o mesmo.
Jamais, nunca pedi isso.
Vamos lá então, nossa leitura de e-mails aqui, tão amada, tão esperada por todos vocês. Vamos começar então com um e-mail de Kine Leal. Boa madrugada! Exatamente, é boa madrugada, ela acertou, minha gente. Estamos de madrugada.
É verdade, infelizmente acertou, tá?
Agora é de madrugada aqui também, e eu tô aqui maratonando vocês, como venho fazendo há quase 2 meses. Resolvi escrever meu primeiro e-mail após lutar contra isso, pois só queria mandar o primeiro quando chegasse no episódio mais atual. Mas tô chegando lá. Tô escutando a leitura de e-mails do episódio 59, onde uma conterrânea e uma xará minha enviaram e-mail, e isso me encorajou. Espero chegar em um episódio mais pra frente e escutar que vocês estão lendo esse e-mail. Acho que choro. Risos, 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 sir. Então se prepara que vocês estão molhando. Uma vez vocês me responderam no Twitter e quase não durmo de alegria. Que demais, cara. E com certeza fui eu que respondi, porque só eu mexo no Twitter, porque só eu trabalho nesse podcast.
Eu respondo no Twitter como eu mesmo.
Ah, é porque você tem o seu arroba. Foda-se o arroba do Tricô,
né? Eu respondo o meu Instagram. Quanto mais
eu vou lá, eu respondo como eu mesmo, marco o Tricô e foda-se.
Não, e pior que sem querer eu excluo as pessoas que solicitam. Que eu vou fazer aquela velocitar, né? Velocitar, vamos dar, seguir todo mundo. Aí eu clico em seguir e sigo, clico em seguir e sigo, clico em seguir e sigo. Só que quando eu faço muito rápido, às vezes dá um delay e ele come 3 linhas. Aí quando eu vou clicar em seguir, na verdade eu clico em cancelar sem querer. Aí eu cancelo várias pessoas, gente, não é pessoal, tá? É sem querer que eu excluo vocês.
Aonde? No Instagram?
Ai, caralho, que fica vários, sabe?
Por que você não deixa público, porra? Já que você aceita todo mundo.
Ah, não, deu uns que eu excluo. Tem uns de fitness, ou de viagem, ou de tatuagem. Eu vou dar um excluir.
Então tá bom.
Vamos lá, então. De tatuagem eu vejo primeiro, se for legal eu sigo, se não, eu excluo.
Continuando aqui. Meu nome é Kênia, tenho 24 anos, sou de Recife e apaixonada pelo tricô. Conheci vocês mexendo no aplicativo de podcast da Apple e já deixei minhas estrelinhas lá. Ah, venho escutando vocês desde o primeiro episódio e a melhora é real, mas me apaixonei por vocês desde o episódio 1. Então vocês não eram nem tão horríveis assim, tá vendo aí? Vamos parar de nos autodepreciar. Não tenho filhos, mas sou apaixonada por crianças. Tenho 2 afilhados, um de 6 meses e um de quase 7 anos e vários sobrinhos. Queria agradecer por vocês estarem me ajudando a desconstruir tanto em mim e me ensinando tanto também. Estou me organizando para em breve ser uma apoiadora supimpa!
Aê!
E espero voltar em breve com outro e-mail atualizado. Beijos e abraços recifentes. E um emoji de coração. Kênia.
Enviado do meu iPhone.
Muito obrigado, Kênia, pelo seu carinho. Espero encontrar você aqui no futuro, né? Quem sabe um dia você manda um e-mail e diz: ah, vocês leram. Então, a gente leu, tá bom? Continue lendo aí, obrigado pela força, obrigado por dizer que a gente nunca foi lixo, que a gente sempre foi luxo.
Ah, essa dois.
Obrigado pelo e-mail.
Próximo e-mail, Miriam Gonzalez. Oi meninos, tudo pão? Acabei de ouvir o paizinho, pistola tal, que se não para de rir, kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
errou. Colocou o K a mais.
Victor, posso mandar meu currículo pra você? KKKKKKKKK.
Agora contei.
Aqui é meio e-mail. Para algumas pessoas, em algumas situações, o chefe é flexível. Agora, para outras e outras, ele não é. Desde que eu comecei aqui, ele mandou 3 pessoas embora. Uma porque engravidou. Ah, filha da porra. Aí, quando voltou da licença, deu 1 mês de férias e aí dispensou. Outro porque machucou o pé jogando bola. Opa, já era demitido. E na hora de dispensar o menino, falou assim: se você não tem pretensão de seguir carreira no futebol, sugiro não praticar esse tipo de esporte. Porque isso vai sempre te prejudicar em qualquer trabalho.
Que isso, cara?
What the fuck? Muito da fuck, brother.
Então, que aconteceu isso, basicamente, cara? A mesma coisa comigo.
Sério?
É. Você tomei um esporrão porque eu...
Da pedra
torci
no rim?
O pé, não. Porque eu torci o pé saindo do ônibus.
Foi quando?
Eu torci o pé saindo do ônibus. Há muito tempo. Eu trabalhava ainda no, na editora.
Ah, tá.
Aí eu saindo do ônibus, pisei num bueiro desse que tava meio solto, torci o pé e rompi o ligamento.
Caralho.
Entendeu?
Não e foi? Aí, tipo... Mas o que que eles falaram?
E aí, não, aí eu tomei 15 dias de licença. Uh-huh. Entendeu? Aí o cara falou: não, você não pode tomar 15 dias porque você tem que não sei o quê, não sei o que lá. Eu falei: cara, eu tomei 15 dias. Aí eu voltei, porque se você voltar um dia, você pode tomar mais 15 dias. Certo. Porque se for mais de 15 dias, você toma.
É INSS.
INSS. Uhum. E aí eu voltei, ainda tava com o pé puto inchado, e aí os caras falaram, não, cara, você tem que ficar pelo menos mais 5 dias em casa. Aí meu chefe piorou, ficou tipo, porra, como assim? Não sei o quê, tal. E aí quando chegou na parte das férias, ele falou, mas pô, você teve aqueles 20 dias. Eu falei, uma coisa não tem nada a ver com a outra.
Caralho, irmão. O cara acha que é férias?
Tem uma coisa que não tem nada a ver com a outra, não, irmão.
Eu posso contar a minha história do meu pé? Eu já conto, vocês sabem que já contei a história do meu pé, né? Do carrinho.
Você meteu-lhe uma platina aí.
É,
do tem, tá, tá,
tá. Tá, tá, tá. Isso aí. Mas 14 segundos de jogo. Vergonhoso.
É, não, conta um brief eu, aí pra quem fiquei... é novo e não ouviu.
É, então...
Pretensão zero de jogar futebol, né?
Teve um dia, né? Tipo, eu não jogo futebol. E fazia, em anos, exatamente 10 anos, uma década que eu não tocava na bola. Aí, eu não acredito que eu ia malhar.
Na bola de futebol.
Na bola de futebol. Aí eu ia malhar. Aí, só que faltava pessoas pra completar o time. Eu pensei, porra, em vez de malhar, pode jogar futebol. Elas para elas, né? Tô fazendo exercício, tá tranquilo, tá na boa, tá na vibe. Aí, o que eu fiz? Fui lá participar pra completar o time. Cheguei lá, não precisou completar o time. Aí eu já tava meio na de fora, né? Porque todo mundo sabia que eu era ruim, tava na cara, né? Não tem como esconder isso. Aí eu fiquei na de fora, né? Eu e mais um amigo meu. Aí eram dois gols ou 5 minutos, né? Algo assim. 10 minutos. Aí acabou um time perdeu, não lembro qual foi. Daí eu entrei, saí correndo pro gol. Porque no gol eu pensei, no gol é tranquilo. No gol é de boa. No gol jamais vai acontecer nada comigo. Porque eu vou ficar parado e não vou correr. Eu estava com medo de romper o ligamento do joelho. Calma aí. Eu nem cheguei, né? Aí eu pensei,
ah, tô chorando.
Vou ficar num gol? Para não machucar a perna.
As pessoas devem estar pensando, caralho.
Calma aí, não acabou não.
É muita droga.
Não, calma aí, que agora eu tô num gol. Aí nisso, ia começar a partida. A partida começa com o time adversário, que o time adversário ganhou, né? Aí o cara do meio de campo lá, toca pro meu amigo. Meu amigo sai correndo pela lateral direita. Aí que eu pensei, porra, não sei fazer nada no gol, né? Vou sair correndo e dar um carrinho. Mas eu juro que eu nem mais que ninguém. Aí eu saí correndo e dei um carrinho. Deu carrinho
na grama, o que?
Só que acontece
na grama,
eu sou
o que?
Só que acontece, eu sou muito juvenil, eu não sabia que a grama e era grama sintética. E grama sintética é borracha,
é uma garra, né?
Eu aprendi naquele dia. Aí quando eu dei carrinho, meu pé prendeu. Aí meu corpo foi. Aí, o que acontece? Meu
pé ficou.
Pé ficou,
né?
Meu pé ficou. Aí fez. Tá. Aí, aparentemente, fiquei rolando no chão. Falei, puta que merda, mas que é um pé. Aí todo mundo parou, né? 14 segundos de jogo. Aí veio o meu chefe na época, né? É o chefe do chefe, na verdade.
O mais legal é que a primeira vez que ele me contou isso, ele falou assim. Não, não senti dor não, que eu tava com sangue quente. 14 segundos de jogo. Aí eu tava com sangue nem morno.
Aí isso. Esse chefe do meu chefe foi tirar uma sapata. Mexendo no meu pé, né? Ele mexeu mó brutalmente. Pabá! Aí eu, quebrou nada, cara. Se tivesse quebrado, você estaria gritando de dor. E realmente tava de boa. Aí nisso, ele foi arrancou minha chuteira.
Papá, só terminou de quebrar. Tá?
Aí eu senti um pé meio mole. Aí eu fui ficar em pé. Aí eu meio que sentia quando pisava que meu osso descolava do pé. Aí eu falei, ih, gente, tá algo errado. Aí por sorte, um outro amigo meu torceu o pé e resolveu ir pro Tijo Trauma. Aí eu fui junto com ele. Aí quando cheguei lá, a mulher me enganou e resolveu que eu tinha que operar. Aí eu operei, botei a platina no pé.
Peraí, ela te enganou? Como assim?
Porque ela... Ah, enfim. Ela me enganou real.
Porque fez um procedimento que ele não precisava fazer. Ele podia curar isso de outra forma. A mulher falou, vou entubar nesse maluco aqui uns anestesistas, uns bagulho, pra ele gastar um dinheiro pra fazer uma operação e colocar uma platina no pé.
Tanto não precisava que... da platina?
Já começou pelo argumento errado dela, que ela falou que se eu resolvesse ir embora, minha operação seria considerada como eletiva e eu não ia conseguir fazer pelo plano de saúde.
Que maluquice, cara.
É, mas na hora eu...
Não, não é forçada de
barra. Na hora você tava quase morrendo, né?
É, pois é, né? Vou perder meu pé, grana, sei lá. Aí... Eu nem lembro porque eu contei a história, mas foi isso, gente.
Caralho, cara.
Ah, é, então. Aí lembrei porque eu contei essa história. Aí, voltando à empresa. Aí quebrei o pé, né? Falei, porra, Vitor é um otário, né? Quebrou o pé, filho da... Porra, rala. Aí nisso...
Não, que... e a parada é... Eu vou pegar, colocar a platina, meu, quanto tempo em casa?
Aí, o que aconteceu? Me deixaram de casa, aí entre muitas aspas, me botaram como trabalhando em home office, para não ter que me botarem no INSS e atrapalhar, porque naquele momento eu tava indo ser contratado pela empresa, internalizado, que eu era terceiro, aí eu ia ser internalizado naquela mesma época, e eu quebrei o pé. Aí para não ferrar meu currículo e não, na verdade nem era para ferrar o currículo, mas na verdade não, para não atrapalhar o processo de contratação, eles me deixaram em casa sem... Fala nada e vida que segue.
Caralho, cara, que maluquice.
Aí eu fiquei em casa trabalhando muito pouco. Até trabalhei alguns dias, mas já foi muito pouco, mas foi tranquilo. E meu chefe, direto mesmo, falou, não, fica aí, fica na tua e vamos seguindo.
Eu lembro que você... A gente tava começando a se conhecer e você ainda tava com o pé fudido, lembra?
Isso.
Tipo, uma festa, acho que num tio da tia da casa... A casa da tia da Maíra, não era a parada dessa? Que ela era pintora lá em Santa Teresa?
Sim, sim,
tinha
sim.
Tinha uma piscina. Eu lembro de você estar fudido com o pé lá ainda.
Sim, lá tava fudido ainda. Fiquei um bom tempo ferrado.
É, três meses, não foi? Ficou um mês de cadeira de roda?
Isso aí, fica um mês de cadeira de roda.
Cadeira de roda mesmo? De cadeira de
roda. Meu irmão, tu colocou pino no pé, irmão. Tu não pode colocar o pé no chão.
Caralho, cara.
Mas deu tudo bem.
Vamos já seguir? Tá jogando direto, né?
Já, daqui a 10 anos joga de novo, que é bom.
Agora quando faz frio, ele sente geladinho.
Mas eu aprendi que grama sintética é borracha.
Muito bem, concluído mesmo.
O outro, agora voltando, gente, desculpa, eu vou até reler esse parágrafo da Miriam. Desde que eu comecei aqui, ele me mandou 3 pessoas embora. A primeira engravidou, né, que eu já contei. A segunda machucou o pé. E o outro estava vindo trabalhar e torceu o pé. Torceu o pé.
Não, não era eu, gente.
Teve que ficar uns dias em casa. Aí... Aqui no escritório, descobriram que ele não fazia nada do serviço dele. Ficava apenas vendo o site de futebol. Esse mereceu.
Realmente, esse não era eu.
Eu precisei faltar umas 3 vezes por questão de saúde. Tenho sinusite e isso me derruba muitas vezes. Mas muitas vezes eu trabalhei sentindo dor. Enfim, realmente é de ficar puto e cair com o cu da bunda quando você passa por um momento difícil. E ao invés do seu chefe ter a porra da empatia, despeja em você o que você está no top 10 dos devedores de horas.
Isso foi foda.
Eu também não fico até tarde para compensar essas bostas de hora, não. Porque moro no cu de Juda. Eu procuro compensar cada dia um pouquinho na hora do almoço. Tipo, hoje saio 30 minutos mais tarde para almoçar. Amanhã eu volto 30 minutos mais cedo. E assim até ter abatido tudo. No último feriado de Páscoa, emendei a porra toda. Porque dia 19/4 foi feriado e depois 23/4 também foi feriado. Aí pedi para descontar a segunda das minhas férias. Porque não sou obrigado a kkkkkk. Quem sabe descontar do almoço um pouquinho a cada dia funcione pra você, Queiroz. Ou então, toca o foda-se, kkkkk. Mentira, risos, sir. Então é isso, beijos e boa sorte. Ah, e beijo nas crianças que vocês. Hashtag paizinho pistola talks. Hashtag emprego comunista toquei. Hashtag Berto, toma os antibióticos direito.
Tomei tudo certinho, bonitinho.
Hashtag mais linda, hashtag Dante lindo, hashtag Gael lindo.
Perceba que só os meus filhos são lindos, né?
Detalhe, hashtag Gaia lindo. Seu filho não é Gaia, então não tem nem que...
Então não é meu filho.
É só os seus filhos são lindos porque o meu é o demônio.
Ah, tá certo, verdade. Miriam.
O demônio é o que atrai.
Não entendi, mas tudo bem. Miriam, muito obrigado pelo seu e-mail.
Anjo da luxúria.
Tá legal, obrigado. Miriam, muito obrigado.
Morningstar.
Miriam, muito obrigado pelo seu e-mail, tá bom? Só pra você saber, lá não tem essa história de você almoçar menos e compensar na hora do almoço, porque o maldito sistema deles desconta automaticamente uma hora de você.
Almoça? É já...
Uma hora direto. Você, não, você pode almoçar em meia hora, ele vai te descontar uma hora
irmão,
do dia.
Essa última empresa que eu trabalhei lá na editora, tinha 2 horas de almoço. Tu faz o que com 2 horas, irmão? Que 2 horas de almoço. É tempo pra caralho de almoço, meu irmão. Não, demora 2 horas pra comer?
Tudo bem, eu só tenho uma, cara.
Não, mas então, tipo, eu não podia sair, tipo, 6 horas da tarde, porque eu tinha 2 horas de almoço, eu tinha que sair 7.
Ah, entendi agora.
Inverteu, né?
Isso é foda.
Tipo, caralho, meu irmão, como em 20 minutos. Meia hora acabei, não vou comer. Não, sério, vamos lá, vamos falar a verdade aqui. Quem demora mais de meia hora pra comer um prato, comer alguma coisa? Depois de meia hora o teu prato tá frio, meu irmão.
Às vezes demora mais pra chegar no lugar e pedir a conta e sair do
que... É, não, ok, isso eu entendo, esse processo.
Não, mas uma horinha...
Escolher, fazer, às vezes você não tá num à la carte, você tá num à la carte não, você tá no, não tá no self-service, você tá num à la carte, faz o pedido, demora 15 minutinhos pra chegar na tua mesa, 20 minutos, pá, pede a conta e tal. Ok, uma hora. Duas horas, irmão?
É, não, existe. Não tem como.
Entendeu? Tipo, pra equipe comercial, que às vezes tá comendo na rua, tá fazendo uns bagulho meio louco, visitando cliente, eu entendo. O cara que tá interno, tem uma porra de um restaurante dentro da empresa.
Não, não precisa. É desnecessário.
Tem um refeitório dentro da empresa, cara.
Que é pior
você
ainda.
Não vai, você vai comer em 20 minutos pra voltar pro teu trabalho. Entendeu? O que é que eu fazia? Ia pra salinha dormir. Foda-se.
Pô, melhor na tua hora do almoço, faz o que
é,
quiser.
É, 2 horas de almoço eu faço o que eu quiser, é, mano. Foda-se.
Então é isso, Miriam, não dá pra fazer esse esquema da hora e também não dá pra fazer esse esquema de descontar em férias. Então assim, tô todo fodido. E como você disse, é o foda-se, tá aqui o foda-se, é isso aí.
Próximo!
O próximo e-mail é da nossa querida amiga Aline Gomes, Aline com I, tá?
Aline.
Aline. Olá, vou me referir ao Tricol Talks 38 que acabei de ouvir hoje, dia 8/5, às 8h24 da manhã.
Fica aí.
Assim. Puta que eu pariu essa CLT do caralho. Sorry. Agora me sinto bem melhor. Risos. Reclama muito não, daqui a pouco alguém tira essa CLT dali, faz a minha com a mão, tira a CLT. Melhor a gente reclamar que o emprego do nosso querido amigo Thiago é que dá umas bolas fora. Thiago, sinta-se abraçado e apoiado em sua full pistolice, pois realmente é revoltante demais. Eu entendo o lado da empresa, veja bem, entendo, porém não aceito, ok? Mas me diga uma coisa, a sua produtividade está comprometida ou o seu trabalho está comprometido? Você conseguiria dar conta do que ficou parado ou atrasado nas 8 horas de trabalho diário? Eu creio muito que sim.
Sim!
Então, para que essa porra de compensação de horas? Pra você ficar mais revoltado ainda e não desempenhar seu papel com paixão, mas sim com mais ódio no coração?
Many hate I feel.
Fodam-se as horas negativas, gente. O trabalho pode estar um pouco atrasado. Alguém pode até ficar um pouco sobrecarregado na sua ausência. Mas daí, afinal de contas, uma empresa é feita de pessoas. E essas pessoas têm vida, têm problemas. E imprevistos.
O que você tá lendo que nem um lesado,
eu não
cara?
Faço ideia. Eu só gostei dessa forma como eu comecei a ler, porque eu me senti tocado.
Tá bom.
E agora eu me perdi. E o trabalho é feito em equipe. Um ajudando o outro. Eu sou uma profissional de marketing, de 39 anos de idade, casada com um engenheiro mecânico. Olha aí a coincidência. E com uma filha de 6 anos. Senta que lá vem a história. Caramba de meio grande. Quando minha filha nasceu, saí do meu trabalho corporativo de 10 anos para ficar com ela. Fiquei fora do mercado totalmente por 3 anos, quando decidi e precisei financeiramente voltar. Não tinha autoconfiança, nem a menor esperança de conseguir emprego na minha área. Para minha surpresa e alegria, consegui um emprego na minha área, com um bom salário e perto de casa. Ganhei na loteria.
Oh.
É, né? Capitalismo. Não é tão loteria assim. E para fechar com chave de ouro, meu chefe é sensacional. Não está nem aí que horas entro ou que horas saio.
Importante
ele
entrega.
Quer o trabalho feito.
Isso aí, ele tá certo.
Se preciso sair para pegar a pequena na escola ou levá-la ao médico, ele diz, vai e não se preocupa. Quando volto, dou conta do meu trabalho com satisfação, alegria e sensação de dever cumprido e ainda por cima, sensação de acolhimento, respeito e confiança. Eu sou privilegiada por isso. Estou fora da situação da maioria dos trabalhadores. Mas o que eu quero dizer é que há luz no fim do túnel. Meu trabalho não é a melhor maravilha do mundo, muito menos minha empresa. E dei a sorte de ter um chefe iluminado, e isso compensa todas as merdas que acontecem diariamente aqui. Bem, é isso. Beijo aos três, adoro os podcasts, sou fã e doida para conhecê-los pessoalmente.
Aí!
Aline, felizmente, empresas ainda são feitas de pessoas. Muitas delas cagam mais ainda a empresa.
É,
mas
verdade.
Muitas delas transformam a empresa em uma coisa muito legal.
É por isso que eu quero lançar a campanha aqui, hashtag Aline minha gerente. Porque uma gerente dessa que pensa dessa forma...
Eu tô querendo. Eu trabalho com marketing, eu trabalhei 13 anos com marketing, Aline.
Já manda um...
Manda o meu currículo pra você, quando quiser. Estamos aí, qualquer vaga, tô aceitando. É sério.
Mas valeu mesmo, Aline. Obrigado pelo apoio aí. É isso aí, né, cara? É o que a gente tem que fazer pra pagar os boletos, né? Então a gente tem que seguir, dançar conforme a música, né?
É, rapaz. Tem que assinar o manifesto comunista aí. Fica rezando pro capitalismo? Dá nisso. Estende a bandeira vermelha. Pega a foice e o martelo. Taca ele na cara do nazista.
Caramba, que meio grande.
O próximo e-mail é do Anderson Silva. Olha aí, a gente tem famosos mandando e-mail pra gente. Anderson Silva, o grande lutador de UFC.
Eu trabalho com Anderson Silva. Eu conheço o Anderson
Silva. Que é o mesmo que mandou e-mail?
Certamente não é o mesmo Anderson Silva.
Que certamente não é o lutador.
Não é o lutador.
Então vamos lá.
Eu não conheço nenhum Anderson Silva, não sei quem é Anderson Silva.
Não, Anderson Silva
e tirando lutador, sim. Eu tô cagando.
Que isso, cara. Cara sacanagem. Spider? É Spider, né?
É.
Então vamos
já
lá.
Já foi, o Aranha. Hoje em dia tá com quatro patas só.
Não entendi, ok. Olá, pessoal, tudo bem? Sobre o último episódio do Tricô de Paz, compartilho com vocês a minha história. Minha filha Isadora, hoje com 2 anos e meio, ficou internada por 10 dias com bronquiolite, 5 CTI, 5 quarto. E eu revezava com a minha esposa no hospital e no cuidado com o Igor, hoje com quase 6 anos. No trabalho dela, que é enfermeira, não teve problemas e ela apresentou a declaração de acompanhante sendo abonada em todos os dias. No meu caso, como posso fazer trabalho remoto, às vezes também não tive problema. Apesar de ser CLT, eles são bem abertos. E também não tive nada descontado no meu banco ou salário. Aliás, eu trabalhava um pouco no hospital, especialmente nas horas em que a pequena dormia, para tentar esquecer ou aliviar essa barra que é ter filho no hospital, indo e vindo para casa, dia sim, dia não. O bom é saber que nesse caso deu tudo certo e foi só um tempo ruim, que graças passou. Grande abraço e saúde para os nossos pequenos. Anderson Silva, não sou aquele risos. Ele tá deve isso bastante. Anderson, querido, que barra que você passou aí, cara. Eu imagino como seja. Agora eu consigo dizer que eu imagino mesmo, porque eu passei por isso. Foi difícil. E, bom, aqui também no meu trabalho não tem esse esquema de home office. Então, eu acho muito bonito que a gente está lendo os e-mails aqui, com as pessoas dando sugestões. E, tipo, nenhum deles é possível no meu emprego. Que coisa linda, né?
Motivante.
Motivante. E aí, quer que o cara produza pra caramba, né? Se você, tipo, não dá nada pro cara. Mas, enfim, vamos lá. Muito obrigado, então, Anderson. Espero que você nunca mais precise passar por isso de ter que internar filho, porque é uma merda mesmo, completa.
Obrigado pelo e-mail!
Último e-mail do dia da gravação do podcast. Gui Alves. Olá, tricoteiros. Meu nome é Guilherme, tenho 27 anos... pai da Liz, que faz 10 meses hoje, no dia 10 de maio. E sou viciado nesse podcast. Vou tentar ser objetivo aqui, pois tenho muita coisa para falar, mas ficarão para os próximos e-mails. Sigo o Thiago Queiroz já faz tempo, mas demorei para ouvir o podcast e me arrependo muito por isso, mas estou correndo atrás, risos. Acho o Victor hilário, Thiago Berto super gente fina, e o podcast que falta, onde vocês sentimos a falta?
A não ser quando esse que falta é o Berto, né? Que ninguém sente.
Ainda bem.
Tenho vontade de comentar um pouco de cada podcast que já ouvi, mas cheguei atrasado, vamos ver daqui pra frente. Tenho aprendido muito com vocês. Sinto que já somos amigos íntimos, pois ouço vocês quase todos os dias. Dou risada sozinho aqui no trabalho, com fone de ouvido no podcast. Já indiquei vocês para vários pais e continuarei indicando. Por favor, venham aqui para São Paulo. Os podcasts Mensagens na Garrafa ficaram muito bons. Chorei vários. Um abraço.
Valeu, Gui. Muito bom, cara. Que bom saber que você tá maratonando a gente. Fico feliz que um monte de gente maratone e diz que a gente não é lixo lá no passado.
Muito
então,
bom.
Daqui pra frente, eu prometo que eu não vou mais fazer referências dizendo que os nossos podcasts antigos são uma merda.
E temos planos, muitos iniciais, quase que não planos, de ir pra São Paulo.
Ah, é? Muito bem, então chega de mês por hoje. Amanhã a gente tem episódio novo.
Ah, não, deixa eu só falar uma coisa.
O que foi,
Gui,
cara?
Se você estiver vendo, lendo, se você estiver ouvindo algum episódio antigo, tiver com alguma dúvida e tal, você pode mandar e-mail. A gente pode não ler, no programa, mas a gente responde.
Mas o Queiroz responde.
Entendeu? O Vitor e o Queiroz com certeza Victor. Vão ler e vão responder tá bom, pra você.
Tá eu não respondi, mas é meu trabalho, meu irmão. Eu tenho mais de 1.000 e-mails lá pendente.
Mas é isso, cara.
Isso
pode mandar.
Que é eficiência.
Pode mandar que se a gente não ler, pelo menos algum oi eu vou dar de volta, tá bom? E é isso de leitura de e-mails por hoje. Amanhã a gente tem episódio novo, espero que vocês gostem, porque tá muito fofinho. Então um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.
Beijo, bom dia, Supimpa.
Beijo, hidratem-se. Agora é por experiência própria.
3. Esse podcast faz parte da família Paizinho Vírgula de Podcast. Para mais textos, vídeos e podcasts, visite lá o paizinho.com.